18h17, eu estou na ponta da linha agora com o delegado, competente delegado Edson Augusto. Ele é delegado titular de Tapetim e esteve acompanhando um caso que repercutiu muito essa semana, de um suposto sequestro envolvendo uma menor de 16 anos, que teria sido sequestrada na porta da escola Tereza Torres. Isso foi muito divulgado essa semana nos blogs e aqui na PAGEU também. A escola soltou uma nota dizendo que a menina não tinha ido para a escola, né? E aí já começou a haver uma desconfiança, o modus operandi também. Claro, se tratar de uma menor, a gente tem que preservar o nome da menina e também preservar os pais. Mas pode falar do caso até para dar um exemplo, para que isso sirva de lição para outros pais também. Isso tem a ver com várias questões, formação, educação, acompanhamento dos pais, né, o que andam pensando nossos jovens nos dias de hoje, enfim. Então vamos falar o que a investigação concluiu. Doutor Edson Augusto, prazer tê-lo conosco. Em linhas gerais, o sequestro foi meio que uma armação, né?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú. Imenso prazer voltar ao seu programa, Nil, para esclarecer fatos de extrema importância relativa à atividade policial. Veja, Nil, ontem nós tivemos o cuidado de passarmos o dia na cidade de Tapetim, exatamente investigando esse possível sequestro, porque nos chamou a atenção algumas formas que os pseudo-sequestradores, utilizaram, porque não é prática comum na nossa região ter esse tipo de ocorrência policial, de sequestro. Principalmente quando se trata de uma pessoa que estava trajando uma vestimenta por ocasião do sequestro de uma escola pública, filha de pais muito dignos, diga-se passagem, pessoas muito decentes, mas pessoas simples, que vivem lutando diuturnamente pela sobrevivência, como é o caso da mãe e do pai da jovem. Então isso chamou a atenção e nós começamos uma vertente investigativa que felizmente conseguimos ter êxito e elucidar completamente o fato. O que eu posso dizer é que não houve sequestro, a jovem não foi sequestrada, não teve três pessoas em uma Hilux, não a levaram para um local e depois exigiram resgate. O que aconteceu foi, na verdade, uma criação mirabolante de uma jovem que, quiçá, deve estar passando por problemas de ordem pessoal para chegar nesse tipo de desespero e criar uma história como essa. Então, para preservá-la e para preservar a família também, como você sabe, o estudo do inquérito policial é extremamente sigiloso, principalmente quando envolve uma mulher. Eu peço a compreensão sua e dos ouvintes para não entrar em detalhes do que motivou esse ato, que eu considero um ato de desespero da menor, mas não houve o ato, não houve o fato, aliás, ela não foi sequestrada. O dinheiro pago a título de sequestro, como eu disse antes, que não houve, ficou para o cúmplice da jovem, para o rapaz que a ajudou nessa empreitada, e conseguimos recuperar R$ 2.000 pagos a título de sequestro, conseguimos recuperar R$ 585, que já foram devolvidos para a mãe da jovem. Conseguimos recuperar também dois objetos que foram adquiridos com esse dinheiro. Então, foi elucidado o fato, não houve sequestro. Eu queria deixar bem claro para todas as famílias, principalmente de Tapetim, que ficaram temerosas, receosas, cuidadosas e permitirem que seus filhos fossem para a escola. E esse fato não ocorreu. E podem ficar tranquilos, que foi um ato de desespero de uma adolescente. E como eu disse antes, acredito que esteja precisando de um apoio, principalmente da família, dos amigos e psicológico. Esse é o fato do que ocorreu relativo àquele sequestro que foi noticiado, inclusive foi gerado boletins de ocorrência sobre essa situação, mas não houve.
Doutor Edson, claro, preservando a investigação, o cúmplice é maior ou menor também?
Menor, também é menor de idade o cúmplice. É menor de idade, tem uma passagem já pela delegacia, né? E foi a pessoa que ficou responsável por atender o telefone da jovem e de fazer o pedido do resgate, inclusive indicando o local.
Uhum.
É, mas é menor de idade também.
Uhum. Entendi. Para a gente fechar, o que, que isso, na sua avaliação, deixa de lição para os pais que estão nos ouvindo? De que forma situações dessa natureza podem ser evitadas, na sua opinião?
Eu acredito que a educação doméstica e familiar seja uma das coisas que os pais podem mais contribuir na formação dos seus filhos. Eu acho que muitas vezes a gente deixa nossos filhos à mercê da educação dos outros. Então, quando nossos filhos são educados pela rua, pelos amigos, pelos namorados, né, pelos bailes funk da vida, isso gera confusões de ordem, de valores morais na cabeça dos jovens. Então, hoje em dia, é muito difícil você encontrar um jovem que respeite seus limites morais, respeite os limites do próximo, né? Querem passar por cima dos pais, querem passar por cima do vizinho, querem passar por cima dos amigos. E jovem hoje começa a namorar com 11, 12 anos de idade. Começa a sair sozinho para um baile com 11, 12 anos de idade e chegar pela manhã em casa. Começa a conhecer drogas ilícitas. E tudo isso tem uma consequência depois.